Hello, and welcome to our writing class. Hoje nós vamos tratar de um assunto diferente do assunto da primeira aula, mas que é uma consequência daquilo. Se tudo der certo, é uma consequência. Na primeira aula, só relembrando, a gente viu uma cover letter, que era aquela introdução que você faria ali, aquela apresentação, aquela carta de apresentação quando você está se candidatando a uma vaga. Hoje, o que a gente vai ver são duas mensagens que representam o que uma pessoa poderia receber caso ele ou ela tivesse sucesso com aquela cover letter e fosse contratada pela empresa. São duas mensagens de boas-vindas. Uma delas é um pouco mais, é mais formal, porque está vindo de outro departamento, ou então está vindo de alguém mais em cima na hierarquia, enquanto que a outra é uma mensagem mais casual, que provavelmente estaria vindo de alguém que está na mesma posição, alguém que está dentro da mesma equipe, ou seja, alguém com quem você está num patamar semelhante dentro da empresa. Então, nós vamos analisar essas duas mensagens de acordo com aqueles critérios que a gente já viu anteriormente. Questões de formalidade, questões de vocabulário adequado, questões de como que você vai expressar essas boas-vindas em uma mensagem, o tipo de coisa que você poderia ver em uma situação como essas. Então, vamos começar? Ok, aqui nós temos a nossa primeira mensagem. Para começo de conversa, a gente tem ali from e to. From e to. From to. São duas preposições que frequentemente vão aparecer ali naquele contexto de remetente e destinatário. From significa partindo de, vindo de um determinado lugar ou pessoa, ou seja, vai ser o remetente dessa mensagem. Enquanto que to vai ser em direção a alguma coisa ou alguém. Portanto, vai ser o destinatário daquela mensagem. Nesse caso, quem que está mandando essa mensagem é a Susan Collins para o David Smith, aquela pessoa que estava se candidatando no, na nossa atividade anterior. Então, como que ela começa essa mensagem? Ela começa falando, usando aquela mesma saudação que a gente viu anteriormente, né? Aquela que é neutra, que é formal, que é bastante adequada para a maior parte dos contextos, assim, que é Dear Mr. Smith, prezado Sr. Smith. As the Acting Operations Manager at A&B Solutions, it's my pleasure to something. Então, o que ela está fazendo ali? Ela está se apresentando, né, como sendo a gerente de operações da A&B Solutions, que é essa empresa, né, na qual ele acabou de entrar, e dizendo que é um prazer ela dar as boas-vindas, né? É o que a gente está imaginando que esse e-mail vai representar. Qual dessas três seria então a nossa melhor opção para esse tipo de saudação? Bom, ali na primeira opção, opção A, a gente tem Welcome you to our team. Então é dar as boas-vindas, né, a você em nome da equipe. Então é uma saudação que ela é cordial, que ela é neutra ali, não tem nenhum problema claro. Então parece um excelente candidato para a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras. Vamos ver o que que tem de errado. Bom, na alternativa B, tem ali Bestow upon you my cordial salutations. Então, bestow upon you, que é algo como conceder, salutations, que é saudações, é um vocabulário muito pomposo, muito cheio de, sabe, é muito arcaico isso daí. Então, ninguém fala dessa maneira, tá? Apesar de tecnicamente, gramaticalmente, essa frase estar correta, ela não se encaixa de forma alguma nesse contexto. E a nossa última ali, Welcome you to the gang. Talvez se fosse uma empresa que tem uma atmosfera extremamente descontraída, poderia até funcionar, mas não nesse caso, tá? Não é uma empresa que tem esse tipo de perfil, como a maior parte das empresas, né? Mostrando essa intimidade assim com uma pessoa que acabou de ser contratada. Então, aqui a nossa alternativa mais adequada é a primeira. Welcome you to our team. Continuando, We strive for excellence and are always looking our operations with talented, hardworking people. Antes de mais nada, vamos pensar no que é esse strive for. Strive for significa você almejar alguma coisa, você lutar por alguma coisa. Então, nós estamos aqui sempre lutando para alcançar essa excelência, sempre tentando alcançar um nível de excelência. Strive for significa isso, né? Você buscar alguma coisa com o seu trabalho, com o seu esforço. E ali depois nós temos, we are always looking. Aí depois, como que você vai encaixar ali alguma daquelas alternativas? Bom, você vai ter essa expressão, looking to do something. I'm looking to do something. É uma expressão que vai dizer que nós estamos sempre tentando, sempre visualizando uma determinada coisa. Depois desse looking, nesse sentido, você vai usar o to, tá? Preste atenção em um detalhe. Aqui, na nossa terceira alternativa, a gente tem looking for, tá? Looking for é uma expressão que existe quando você está falando de procurar alguma coisa, mas você não pode usar um verbo depois, tá? Ali, se você estivesse falando looking for, I'm looking for my keys, I can't find them, estou procurando as minhas chaves, não consigo encontrá-las, aí ok, mas aqui improve é um verbo, então não faz sentido você colocar um verbo depois de looking for. E looking to improving, a nossa primeira alternativa aqui, ela não é gramatical, ela simplesmente não funciona. Quando você tem looking to, você vai usar um verbo na sua forma infinitiva. We are always looking to improve our operations. Nós estamos sempre com essa ambição de melhorar as nossas operações. Improve significa melhorar, incrementar, sempre melhorar nesse sentido de desempenho. Ok? Então, a nossa alternativa correta aqui vai ser B, to improve. Então, como que continua a mensagem? We always make sure that our new hires are properly to their functions and that they always remain in the loop. Aqui nós temos algumas coisas interessantes nesse parágrafo até aqui, que são a primeira expressão, make sure. Make sure significa você se assegurar de alguma coisa. Então, nós sempre nos asseguramos de que nossos novos contratados ou contratadas, our new hires, are properly... Estão o quê? Vamos ver as alternativas ali. Primeira é presented. Posso garantir para vocês que não é a alternativa correta. Por quê? Porque essa palavra não existe, tá? Parece um pouco com o que você teria em português, assim como a terceira opção aqui, a presented, mas tanto a alternativa A quanto a C não existem, não são palavras na língua inglesa. O que nós temos aqui é introduced, tá? Que vai ser a nossa alternativa correta. Mas vamos pensar um pouquinho mais no restante dessa fala. Are properly introduced to their functions, então nossos contratados são adequadamente, properly, apresentados às suas funções e que eles sempre se mantenham in the loop. O que significa in the loop? In the loop. In the loop significa literalmente no laço, dentro do laço. Mas não é naquele sentido que a gente tem em português de falar que eu estou no laço, estou com pressa, preciso fazer isso logo. In the loop, em inglês, significa que você está dentro daquele loop de informações. Então, você está informado, você está atualizado a respeito de alguma coisa. Então, você poderia dizer algo como, please, keep me in the loop. Por favor, me mantenha atualizado. Keep me in the loop, alright? Então, me mantenha por dentro do que está acontecendo. Então, vamos selecionar aqui a alternativa que a gente sabe que é correta, introduced, e vamos seguir para a próxima. Aqui na próxima, a gente continua aquela fala anterior. If you need any assistance, guidance or troubleshooting, please do not hesitate to do something, or any other member of our team. Então, o que se encaixaria ali? Vamos ver o que está acontecendo. Se você precisar de qualquer assistência, qualquer auxílio ali, guidance significa auxílio, uma condução em determinado momento, Or troubleshooting. O que significa troubleshooting? Isso é uma palavra que você frequentemente vai encontrar em contextos assim de instrução que significa auxílio com problemas, tá? Solução de problemas. Então, se você precisar de assistência, de solução de problemas, de uma condução ali no seu trabalho, por favor, não hesite em fazer alguma coisa. Como que eu digo hesitar em inglês? Hesitar em fazer algo. Bom, você vai ter hesitate to do something, tá? To do something. Então, a gente vai ter o verbo ali no infinitivo, tá? Vamos dar uma olhada nas três alternativas para ver qual delas se encaixa melhor. Bom, a terceira a gente já pode ver de cara que não vai funcionar, porque a gente tem hesitate for. Não existe essa construção. A primeira está dizendo hesitate to sending, aquela forma ing, que também não se encaixa. Então, a melhor de todas aqui seria a segunda, a B. Hesitate to send a message to me. Então, não hesite em me mandar uma mensagem ou para qualquer outro membro de nossa equipe. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta, to send a message to me, e vamos ver como é que continua o texto. Bom, aqui a gente tem uma continuação no próximo parágrafo, que vai ser you will be contacted something by an HR assistant in order to schedule your first corporate guidelines training session. Então, está dizendo algo que vai acontecer. You will be contacted. Então, você vai ser contatado ou contatada. Então, o que se encaixaria ali? Bom, vamos ver. A primeira opção é shortly. O que significa shortly? Significa em um curto período de tempo ali, em breve, tá? Então, você vai ser contatado em breve. Parece adequado, certo? Vamos ver as outras. You will be contacted in a long time. Não vai funcionar nesse contexto, tá? Geralmente, a gente vai usar in a long time para falar de algo que você... algo que está mais no passado, tá? Então, por exemplo, I haven't seen him in a long time. Eu não vejo ele há muito tempo. In a long time, frequentemente, vai cumprir a mesma função do há um longo tempo. Há muito tempo. Enquanto que a terceira ali vai ser before. Nesse contexto, não vai fazer sentido, né? You will be contacted before by an HR assistant. Before what? Antes do quê? Né? Tá falando do futuro, mas falando de antes, fica confuso, né? Não se encaixa nessa situação. Portanto, aqui a nossa alternativa correta vai ser shortly. Só mais uma coisa que eu queria mencionar a respeito desse trecho, que é a expressão in order to. In order to significa algo como de modo a, para fazer alguma coisa. Então, in order to schedule your first training session. Então, de modo a agendar, schedule significa agendar como um verbo, né? In order to schedule your first corporate guidelines training session. Então, ela está falando ali para que vai ser feito esse contato pelo assistente de RH. Então, vamos selecionar ali a opção correta e seguir em frente. Shortly. Ok. When that training process is something, we'll run you through our local operation standards to get you up to speed. Então, tem algumas coisas interessantes nesse trecho aqui também. Então, quando aquele processo de treinamento que foi mencionado anteriormente, né, lá das corporate guidelines, né, que são as orientações da empresa. Então, quando aquele treinamento, o quê? O que a gente vai colocar nessa lacuna? Vamos dar uma olhada ali. Finished, the end, finish. Então, a gente está falando do final, né? Quando terminar aquele processo de treinamento. Então, como que a gente vai falar quando aquele processo estiver terminado? Temos três opções. A primeira é finished. Essa é a opção correta. Mas vamos pensar nas outras ali também. Is the end. Esse the end não se encaixa ali, né? The end é o fim. Então, quando aquele processo é o fim, não faz sentido. Deixa o the end para o final do filme. Finish não funciona, porque finish ali é um verbo que não está no passado. Então, quando aquele processo estiver terminar, não se encaixa também, né? Então, finished é a alternativa correta, alternativa A. Mas vamos dar uma olhadinha no que vem depois ali. Run you through. Então, run you through our local operation standards. Run someone through, oops, something. Então, seria algo como fazer a pessoa correr através de uma determinada coisa, literalmente falando. Mas, na prática, o que, que isso significa? Significa você conduzir alguém através de algum processo. Você vai ensinar os passos desse processo para a pessoa. So, let me run you through this, ok? Então, por exemplo, let me run you through this. Então, me deixa te dar uma ajuda, me deixa te mostrar como esse processo funciona. É uma expressão que é bastante comum, é bem interessante, assim. E a nossa última parte ali, a gente tem get you up to speed. To get someone up to speed. Então, o que significa? Significa você atualizar a pessoa, você colocar a pessoa a par da situação, fazer a pessoa entender o que está acontecendo. Alright? Então, vamos selecionar ali a nossa alternativa, que a gente já viu que é finished, e seguir em frente. E daí aqui nós temos o final da saudação aqui nessa primeira mensagem. Então, quais que são as opções aqui? Happy to be here. Welcome aboard e welcome ashore. A primeira ali, já de cara, já dá para ver que não funciona, né? Por que uma pessoa que está dando as boas-vindas falaria assim, estou feliz em estar aqui, no final dessa saudação? Não se encaixa ali, né? Pode ser que a pessoa esteja feliz de fato, esteja gostando de trabalhar ali, mas não é o lugar certo para se fazer esse tipo de declaração. E qual que é a questão dessas últimas duas? A gente tem aboard e ashore. Aqui é uma confusão que é de se imaginar que possa acontecer, porque tanto aboard quanto ashore são expressões comuns no mundo da náutica, questões de barcos, tá? Aboard significa a bordo. Então, aboard significa a bordo. Então, assim como em português, a gente diz assim, bem-vindo a bordo. É uma maneira coloquial, uma maneira casual de você dar boas-vindas a alguém que está entrando numa equipe. E ashore, o que significa ashore? Significa na praia, significa ali no que você está em terra firme. Então não faz sentido, né? É uma coisa, uma expressão que não existe. Fácil de confundir, talvez, ali, porque você tem aboard, ashore, duas expressões náuticas que são usadas de uma maneira ali parecida, mas não se encaixa, tá? Ashore não faz sentido nesse contexto. Enquanto que aboard é perfeitamente natural. Bem-vindo a bordo. Uma maneira casual, simpática de você dar as boas-vindas. Então vamos selecionar aqui, seguir em frente. Bom, então vamos dar uma olhada lá no primeiro texto. A gente tem o destinatário, to David Smith, e a gente tem a remetente, que é a Susan Collins. Então ela faz as saudações para ele, se apresenta, diz quem ela é, né? Diz que ela é gestora lá de operações, e dá uma pincelada nos valores da empresa, we strive for excellence, e fala um pouquinho sobre o processo de recepção de novos funcionários, né? Que nós sempre tentamos manter eles atualizados a respeito dos procedimentos e que eles estão dispostos a sempre a ajudar. Aí depois ela fala o que ele pode esperar para os próximos momentos, que vai ser contato ali de alguém no RH. Ela termina lá dando aquelas boas-vindas, né? Bem-vindo a bordo, seja bem-vindo à equipe. Ela consegue alcançar um nível que é, ao mesmo tempo que ela é formal, ela também é casual. Ou seja, é uma formalidade sem ser muito engessada. É uma formalidade que abre espaço para uma certa casualidade. Então, esse é um nível de formalidade que é muito bom que você consiga desenvolver com os seus colegas de trabalho, com os outros colaboradores que vão ter ali uma relação de dia a dia contigo, mas que tem que ser profissional, tem que ser formal. Então vamos dar uma olhada no próximo texto, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma segunda mensagem. Essa vai ser menos formal do que a primeira, porque ela presumivelmente vem de uma pessoa que está no mesmo nível da hierarquia, alguém que talvez esteja dentro da mesma equipe, ou seja, já se presume uma certa intimidade um pouquinho maior entre essas duas pessoas. Então, vamos ver lá quem que é o remetente. O remetente é o Michael Weber. E o destinatário é o mesmo David Smith, que acabou de entrar na empresa. Então, ele começa dizendo ali, greetings. Esse greetings significa saudações. Olá. É uma maneira assim, simpática de você dizer um oi. Tá? Poderia muito bem naquela situação ali ter também hello, também se funcionaria. Mas greetings é uma expressão bastante utilizada também. Então vamos ver o que ele diz ali. I'm sending you this message to say welcome to the team and to something that you know we all got each other's backs in our team and that now includes you. Então o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que está mandando essa mensagem para dar as boas-vindas e para alguma coisa. O que é essa coisa que ele está dizendo ali? Vamos ver nossas opções. A primeira opção, make no. Make no é uma expressão que não existe, tá? Então, aqui a gente já pode excluir essa das nossas possibilidades. E aqui a gente tem make sure e admit, que são duas expressões reais no inglês. Bom, a terceira ali, admit, significa admitir. Então, vamos ver se se encaixa ali. And to admit that you know we all got each other's back. Não faz sentido, né? Porque ele está dizendo que eu estou mandando essa mensagem para admitir que você sabe. Você não admite que outra pessoa sabe. Fica confuso, não fica? Então, aqui, a frase que ia se encaixar melhor é o que está ali no B. And to make sure that you know we all got each other's backs. Ok? O que, que significa aquele make sure? Significa você garantir. Já mencionei isso antes. Então, o que, que ele quer garantir que a pessoa saiba? Que we all got each other's backs. Então, I've got your back. I've got your back. Got your back é uma expressão que significa... Eu tô te apoiando. Eu tô dando apoio para você. Então, we all got each other's backs significa que nós todos apoiamos uns aos outros. Então, each other, uns aos outros. Então, nós nos apoiamos aqui na empresa. E agora, isso inclui você. That now includes you. Então, é uma maneira bastante simpática, né, de você dar as boas-vindas, dizendo que agora você é parte dessa unidade que a gente tem. Então, vamos selecionar ali a opção B, que é a correta, e seguir em frente. Wear something through and through. Então, tem duas coisas aqui que a gente vai observar, tá? Primeiro, ele está identificando a equipe, nós somos o quê? Bom, vamos ver ali quais são as nossas opções. A gente tem team players, com apóstrofe antes do S, team players sem apóstrofe, e players of team. Bom, players of team não existe, tá? É uma expressão assim que não faz sentido. Jogadores de time não faz sentido você montar dessa maneira. Então, ali a gente tem duas opções, que significa vai apóstrofe ou não. Não vai apóstrofe aqui, porque quando você coloca aquele apóstrofe, você está dizendo, você está dando uma ideia de posse ali, né? Então, seria algo do jogador de equipe. Não faz sentido, tá? Essa é uma confusão comum. Muitas pessoas têm uma tendência a colocar apóstrofe ali quando vê uma palavra terminada em S ali. Uma coisa que é um objeto, uma pessoa, tá? É bastante comum esse tipo de deslize. Então, é bom que a gente preste atenção. Portanto, aqui você tem que lembrar que a expressão correta é team players. Por quê? Que ele está falando, nós somos literalmente jogadores de equipe. Nós jogamos em equipe. Então, ele está falando de uma coisa no plural. Aquelas pessoas que trabalham em equipe. E o que, que significa through and through ali logo depois? Through and through é uma expressão que frequentemente aparece no final de uma frase para dar essa ideia, né, de 100%, de completo. Então, vamos selecionar ali a alternativa correta, continuar. We know that as a new hire, you're going to have something, training materials to go through. And if you have any questions, or if there's any way we can lend you a hand, just send any of us a message. Então, aqui já dá para ver que ele está terminando a mensagem, né? Ele está dizendo ali, se tiver qualquer coisa que nós pudermos ajudar, me manda uma mensagem. Mas o que, que ele diz antes ali? Nós sabemos, we know that as a new hire, com um novo contratado, você vai ter que fazer alguma coisa ali, have alguma coisa, material de treinamento. O que, que se encaixa ali? A lot of training materials. Então, um monte de materiais de treinamento. Parece ok, né? Vamos ver as outras. Lots training materials. Tá, qual que é o problema com lots? Bom, a lot of significa basicamente a mesma coisa que lots of. Então, qual que é o problema dessa alternativa? É a falta do of ali, tá? Lots of. Se fosse ali, you're gonna have lots of training materials, tá ok, sem problema. Mas se ter apenas o lots, não encaixa direito ali naquela situação, tá? Não se encaixa porque ele precisa daquele of depois. E a nossa terceira alternativa é much. Much não funciona aqui. Much é usado para coisas que não são contáveis. Então, you're going to have much money. Beleza. Porque money não é uma coisa contável. Mas ali, qual seria a palavra que a gente usaria para coisas contáveis, como training materials? Seria many. Então, we're going to have many training materials to go through. Aí encaixaria, mas much não entra nesse contexto. Portanto, aqui a nossa alternativa correta vai ser a primeira, a lot of. E aqui nós temos a nossa última parte, que é also, we have a tradition of, alguma coisa, lunch together on Fridays. So if you want to join us, you'll be more than welcome. Então, o que tem a ver ali com almoço? Lunch. Vamos dar uma olhada. Nós temos três alternativas. Nós temos having, had e will have. Então, onde que a gente vai ter que encaixar aquela palavra ali? Vai ser no tradition of, tá? A expressão a tradition of something, ela vai vir nesse formato aqui. A tradition of doing something. A tradição de fazer alguma coisa. Então, qual das três alternativas tem o verbo have na sua forma correta? A primeira, having, né? Então, logo de cara já dá para a gente ver que a tradition of having lunch together vai ser a alternativa correta. Had e will have não vão se encaixar, porque são formas diferentes do verbo have. Então, ele diz, né, que nós temos uma tradição de almoçar juntos nas sextas-feiras, on Fridays. So, if you want to join us, you'll be more than welcome. Aquela última expressão ali, eu acho interessante, que é more than welcome. Quando você está tentando dar uma recepção realmente calorosa para a pessoa, mostrar aquela empolgação em ter ter ela na equipe, você pode dizer, you are more than welcome to join us. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a nós. Então, é muito bom ter você conosco, tá? Principalmente quando você estiver falando de alguma coisa que vai ser feita pela equipe. Então, we're going to the pub after work. We're going to the pub after work. After work. You're more than welcome to join us. Então, o que significa isso? Nós vamos no bar depois do trabalho. Você é mais do que bem-vindo para se juntar a nós. Assim, a gente está mais do que convidado, né? Seria uma tradução mais idiomática para isso. Então, você está mais do que convidado para se juntar a nós. E daí ele termina ali dizendo, welcome to the team. Bem-vindo à equipe. Regards, Michael Weber. Aquele regards ali é parecido com kind regards, tá? Um pouquinho talvez menos enfático ali, um pouquinho menos sentimental, mas é perfeitamente ok, tá? Regards, Michael Weber. É uma expressão, é uma despedida que é bastante sóbria, que é bastante direta ao ponto, que funciona muito bem na maior parte das mensagens que são endereçadas em um ambiente de trabalho. Então, vamos selecionar ali a opção correta para terminar a nossa atividade dando uma olhada no texto. Que essa daqui é a versão final do nosso segundo texto. E nós temos lá saudações, greetings. Aí ele diz, Para que ele está mandando essa mensagem, né? I'm sending you this message to say welcome to the team. Para dar as boas-vindas. E daí para falar sobre como que é a cultura, né, ali da empresa. Eles estão sempre dispostos a um ajudar o outro. E agora isso inclui essa pessoa nova. E daí ele está tentando ambientar a pessoa, dizendo, a gente sabe que você vai ter muito trabalho ali pela frente, muito treinamento. Mas se tiver alguma maneira que a gente puder ajudar, manda um recado. E, no final, ele termina com aquele convite cordial, né, para se juntar à tradição da equipe de almoçar junto na sexta-feira. Então, essa é uma mensagem que ela é simpática, ela é cordial, ela não é informal demais, mas ela também não tem aquela sensação de formalidade. Ela é bem tranquila e despojada, que é uma coisa que você gostaria de ter quando você está lidando com alguém ali que é um colega direto seu no trabalho. And that's it for today's activity. Então é isso aí. Essa é a nossa atividade de hoje. Thank you very much for watching. Muito obrigado por assistir. And see you next time. Bye bye.